corações, foram tantas.
Aleluia. Glória a Deus, amém, amados ouvintes. Estamos juntos, aleluia, na programação Culto Celebrando a Ceia do Senhor. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, você que está conectado com a gente nesta hora. Obrigado a vocês que estão conectados comigo aqui no Big O Life, na Super Life, Twitch, Trovo, Facebook, YouTube, mas meus ouvintes fiéis aqui na Rádio Deus é Fiel Sempre, amém? Nuremberg, Missouri, Helsinki, aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amados, eu quero compartilhar com vocês um texto que está no livro de 2 Crônicas, amém? Glória a Deus por isso. E peço que nesta hora o Senhor nosso Deus possa falar conosco, amém? Aqui meu desconectou, mas estou conectando de novo. Realmente, amados. Que a gente faz ao vivo, amém? Glória a Deus. Pois então. Para nossa meditação, amados, eu quero trazer esse texto de Crônicas, amém? Deixa eu só consertar aqui a Bíblia aqui, que aí vai ficar mais fácil. Aí. Amém? 2 Crônicas, capítulo 29. Eu vou ler a partir do versículo 1, mas eu quero trazer para nossa meditação a partir do versículo 3. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Tudo conectado, ok, maravilha. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Bia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. No primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Convocou os sacerdotes, os levitas, reuniu-os para na praça que fica no lado leste e disse: escutem-me, levitas, consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo o que é impuro do santuário. Nossos pais foram infiéis, fizeram o que o Senhor, nosso Deus, reprova, e o abandonaram, desviaram o rosto do local da habitação do Senhor e deram-lhes as costas. Amém? Nós vamos ficar com essa parte deste capítulo e vamos meditar naquilo que Deus tem para nós. Amém? Que o Senhor possa falar os nossos corações nesta hora. Eu espero que você esteja com teu coração preparado para receber aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Amados, olha só, Ezequias, né, aos 25 anos foi ali consagrado para reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Ele fez aquilo que agradou ao Senhor nosso Deus. E é muito interessante olhar, porque quando a gente lê o livro de Crônicas, lê o livro de Reis, nós vamos ver aí os reis que desagradaram o Senhor, que fizeram aquilo que Deus reprova. Mas aqui nós vamos falar de uma pessoa que Deus aprovou a conduta dele, que Deus se agradou da conduta dele, daquilo que ele havia feito no seu governo, no seu reinado. É muito interessante pensarmos, amados, em Deus se agradar de nós pela nossa conduta. Porque quando Deus não se agrada e Deus não quer perder a gente, ele fala lá em Jeremias para nós mudarmos a nossa conduta. E aqui, né, nós podemos perceber que Deus falou assim, e ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Ou seja, assim como Davi agradou ao Senhor, ele também agradou o Senhor. E só lembrando aqui, amados, que uma coisa muito interessante, houve vários governos, vários reis. A Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, e outros eram. Mas em termos do fazer, em termos de um coração sincero, de um coração. A Bíblia fala que Josias, nenhum rei havia feito o que Josias fez. Mas a Bíblia diz que há pessoas que antecipam sua morte, não é verdade? Pois é, infelizmente Josias entrou numa situação que ele não foi chamado para entrar, ele fez o que ele não deveria ter feito, e por desobediência, porque havia dado uma direção para ele, ele não aceitou, então ele acabou morrendo, né? Mas por quê? Por causa de fazer o que Deus não chamou, se meter aonde Deus não mandou. Essa foi uma consequência. Mas foi um grande rei. Tirando o rei Davi, que todo mundo conhece, né? E sabe que foi um homem segundo o coração de Deus. Nós vemos aqui um homem que conseguiu inclinar, né, o Senhor para a sua vida, para o seu reinado. E aí eu trago para nós uma pergunta assim: temos feitos em nossas vidas, existem feitos em nossas vidas que tem inclinado o coração de Deus, que tem inclinado Deus para nós? Quero deixar aqui um abraço para o ouvinte ali no Twitch que está conectado com a gente. Amém? Está nos assistindo. Nossa vida tem virtudes que faz com que a atenção de Deus se volte para nós, que chame a atenção do Senhor? Nós sabemos, amados, que nós estamos assim num período muito difícil no nosso país, mas vários países estão cheios de problemas. Então, ou seja, não é só no Brasil, ok? E independente de tudo que esteja acontecendo à nossa volta, a nossa conduta, ela precisa se manter intacta, preservada pela nossa escolha, pela nossa vigilância, pela nossa postura, de forma que agrade a Deus, em primeiro lugar. E unicamente a Deus. Até porque ele é bem ciumento, né, amados? Então, unicamente a Deus. Só que nós percebemos hoje, nós conseguimos ver hoje, amados, pessoas que, infelizmente, não estão com essa atenção voltada em colocar sua vida em primazia para Deus. Se você continuar lendo aí, você vai ver que vai chegar um momento que Ezequias, ele vai adoecer, e Deus manda dizer para ele consertar a casa dele, porque Deus iria recolher. E era um homem que tinha crédito com Deus, que virou para o canto, chorou e falou com Deus, e Deus deu para ele mais 15 anos de vida. E a gente vai lendo a Bíblia, mas nós vamos percebendo homens que marcaram o seu tempo, a sua geração, homens que realmente chamaram a atenção de Deus para escolher ter um estilo de vida, uma conduta de vida agradável a Ele, separado para Ele, somente para Ele. Eu pergunto para você nesta noite: quando você olha para a sua vida, quando você olha para você, como que as pessoas estão te vendo? Como que as pessoas estão vendo a sua vida? O que elas podem realmente receber, olhar para você e falar assim: não, eu quero isso. Estando, claro, Isso é, se a sua vida está no reino, se a sua vida está nas mãos do Senhor. Se o Senhor é Senhor da sua vida. É muito interessante, amados, quando a gente ouve assim, Deus nos escolheu. Deus o escolheu. Eu estou assistindo uma série, chama The Chosen, Os Escolhidos. E é muito interessante, porque é a primeira vez que eu assisto uma série, ou um filme, ou algo que fala assim das coisas, né, bíblicas, dos acontecimentos bíblicos, das passagens bíblicas, com tanta coerência, com mais aproximação da verdade da Sagrada Escritura como esse seriado, The Chosen. Nem mesmo o que a produção brasileira fez, né, aí como tem feito vários seriados dentro da Bíblia, eu não vejo tão próximo e não vi tão próximo as originalidades, as verdades contidas nas Sagradas Escrituras. Esse, principalmente esses seriados aqui do Brasil, eu confesso para vocês, ainda que seja algo que as pessoas possam aprender um pouco, eu para mim ainda tem muita coisa incoerente, mostra muitas coisas que não precisariam mostrar. É um seriado que deveria ser para a família, hoje eles chamam de novela. Tem muitas cenas que crianças não precisam ver. Então, assim, esse The Chosen, não, as coisas não têm a sensualidade, não tem. As coisas que a gente vê na maior parte do filme, muitas inverdades. Amados, quando Deus nos criou, Deus nos criou a imagem e semelhança dele com um propósito. De realmente glorificarmos a sua pessoa, olharmos para ele e sermos transformados dia após dia, de forma que a nossa vida possa influenciar, ainda que incomodando, mas de forma positiva, entendendo nós que a nossa conduta está agradável a Deus, e ainda que seja incomodando de forma negativa para as pessoas que são incomodadas. A nossa vida precisa fluir a presença de Deus. Nós precisamos fluir a presença de Deus. Eu essa semana eu até falei, acho que aqui na rádio, semana passada, uma pessoa que se converte, assim, confessando Jesus, reconhecendo Jesus, ela vai à casa do Senhor, ela lê Bíblia. Mas a maior parte da conduta da vida dela é igual a quão, ou quão antes ela se converter, então não houve conversão. E é interessante que hoje eu ouvi a Faunice Milhomens falando a mesma coisa, em outras palavras, a mesma coisa. E eu fiquei em paz quando eu ouvi ela dizendo, porque é uma mulher de muita respeitabilidade, e desde que me converti, ela sumiu por um tempo, não sei, mas isso não cabe a mim. Mas sempre foi uma mulher de muita respeitabilidade e sempre ouvida nas suas posições, quando participava de algumas coisas no meio evangélico. E ela falou a mesma coisa que eu venho dizendo e falei semana passada aqui na rádio. Eu não consigo acreditar que uma pessoa que confessa a Jesus, participa, vive os princípios, leia a palavra, continue com pelo menos, pior ainda, 50% do que ela era antes de se converter permanece. E vai ano após ano, e vai ano após ano e não há mudança. Isso é religiosidade, isso não é conversão, isso é convencimento de que ter Jesus, andar com Jesus na casa do Senhor, fazer as coisas, é o melhor lugar para se estar e é a melhor forma de se viver. Viver Jesus não é religião, é um estilo de vida. Ser cristão é sermos pequenos Cristo nessa terra. Eu não posso mudar ninguém, não tenho poder para mudar ninguém, mas eu posso influenciar e eu devo influenciar como embaixador do reino. Mas eu preciso ter entendimento e clareza da minha vida, da minha conduta de vida aos olhos de Deus. Não é aquilo que eu sinto agradável ou que as pessoas, entre aspas, não. Eu preciso fazer como lá no Salmo fala: sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau. Porque os pecadinhos de estimação têm levado pessoas para o inferno, porque pensam elas que esses pecadinhos de estimação não é nada, não tem nada a ver, não vai fazer influência, não vai mudar nada na vida dela a respeito da salvação. Não é assim que funciona. Houve esse homem, eu estou falando dele, Ezequias. Ele chamou a atenção de Deus. Deus escolheu para governar Israel, ali, o povo. E ele fez diferença. E a Bíblia fala que ele fez o que o Senhor aprova. Aí eu pergunto para você, a sua vida tem sido uma vida que Deus aprova? Amados, vamos pensar comigo aqui com toda sinceridade, você que me ouve e você que me assiste. Você tem paz no seu coração que Deus está feliz com você? Que tu... Aí aquela questão, ah, pastor, eu sei que Deus não está feliz comigo, mas tem quanto tempo que você tem de convertido? Eu não estou falando de pessoas perfeitas, porque a perfeição só virá sobre nós quando partirmos desta terra, porque aqui é corrupto. Por mais que a gente ore, busque, vigie, consagre, ainda há situações nessa terra que por uma falta de vigilância pecamos, então isso nos mostra que somos pecadores nessa terra. Pecamos pelo pensar, pelo olhar, pelo ouvir, pelo falar e pelo agir. Mas nós precisamos da ajuda, da capacitação do Espírito Santo de nos mostrar aquilo que é pecadinho de estimação, aquilo que nós muitas vezes estamos vendo como que nada a ver, que não tem problema nenhum, que é normal, e colocando a nossa salvação em risco. Nós vamos ter muita surpresa quando partirmos desta terra. A Bíblia fala assim, aquele que pensa estar de pé já é para que não caia. Estamos vivendo uma realidade desta geração, que é a geração que não conhece o Senhor, não busca conhecer o Senhor e quando busca ainda não vive. Não tem esforço, não tem renúncia, não abre mão, não persevera, não determina para viver o propósito de Deus. Esse homem fez o que o Senhor aprova. Ele tinha crédito com Deus. E você? Você não tem que responder para mim? Você responda para você. E você? Você tem crédito com Deus? Quando você para e olha, sua vida está sendo empurrada a cada dia, porque nada novo acontece, às vezes tem hora que parece que as coisas vão avançar, volta para trás, tem alguma coisa errada. Em Deus? Não. Em você. E às vezes o tempo passa, o tempo já passou, e as coisas continuam sendo assim na sua vida e você já se acomodou e está empurrando a sua vida dessa forma. Agora olha isso aqui. No primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Olha só, o templo estava fechado. Não havia funcionalidade no templo. As portas do templo estavam em ruínas. Agora, vamos trazer para a nossa vida? Pela Bíblia, nós reconhecemos que somos templo do Senhor. Não é verdade? Nosso coração são as portas de entrada da nossa vida. E o Senhor fala em Provérbios assim, olha, tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede as fontes da vida eterna. Então, ou seja, o meu coração, ele tem várias portas de entrada. Amém, amados? Assim como o seu também. Olhando para a figuração dessa passagem, para a nossa vida como templo, santuário do Senhor, como estão as portas da nossa vida? Como estão as paredes que sustentam as portas e que essas portas fazem parte da nossa vida? Ou seja, as paredes do nosso coração, as portas do nosso coração. Em ruínas? Se elas estão em ruínas, eu vou dizer para você uma coisa. Possivelmente elas nunca foram mexidas porque são seus pecados de estimação, são compartimentos, são portas que você não permite acesso, Deus acessar. Porque você controla a sua vida. E se isso acontece, pode ter certeza, meu amado e minha amada, você vai ter problema. E com certeza, risco até de não ter a sua salvação. Porque assim Deus não é Senhor 100% da nossa vida se permitirmos uma conduta de vida, um estilo de vida dessa forma. Primeiro mês do primeiro ano do seu reinado. O que ele fez? Ele restaurou, abriu as portas e restaurou as portas que estavam ruindo. O que eu entendo com isso aqui? Imediatamente, quando nós confessamos a Jesus, nós precisamos deixar literalmente todas as portas da nossa vida abertas para Ele. Para Ele entrar por ela, remover o que não presta e fechar essas portas, restaurando, curando, libertando a nossa vida, para que assim sejamos um santuário do Senhor, um templo realmente santo do Senhor. O que quer dizer santuário? Lugar da manifestação da santidade de Deus. Eu sou o santuário, eu sou o templo do Senhor hoje. Ele habita em mim pelo teu Santo Espírito. Isto é, se a minha vida, a minha conduta estiver sendo transformada, não perfeita, eu estou falando transformada, mas pela libertação e pela cura todos os dias. Sabe por quê, amados? Porque todos os dias nós podemos descobrir compartimentos da nossa alma que ainda são desconhecidos e permitir e trabalhar para que nós sejamos cada vez mais libertos e cada vez mais santos, nos aproximando, atraindo e chamando a atenção de Deus e fazendo com que Ele venha e permaneça em nós por uma escolha de vida. A Bíblia diz que aquele que é santo se santifique mais, aquele que é sujo se suje mais. Eu escolho a cada dia me santificar. E pela responsabilidade que eu tenho, amados, da função pastoral, eu tenho por dever diante de Deus, para com Deus e para Deus, cada dia ser melhor. Eu não posso ser o melhor na vida da pessoa para que ela seja reconhecida cada dia melhor. Eu posso ser melhor na minha vida, para a minha vida, e a minha vida influenciar as pessoas. É assim que você está vivendo? No primeiro ano do primeiro mês, ele abriu as portas e restaurou as portas. Será que desde que você se converteu, você tem mantido algumas portas das áreas da sua vida onde Deus não acessou? Será que esses compartimentos da sua alma que você sabe o que você foi, o que você viveu antes de se converter, e você guarda isso com você e Deus não acessou, e hoje você vê a sua vida aí por alguns tempos de caminhada cristã, nada mudando, nada melhorando, nada sendo para melhor, parece estagnar ou às vezes andar para trás? Culpa de Deus? Não. É sua. É nossa. Deus é perfeito. Ele não invade, ele não arromba, ele nos mostra, ele nos pede. Se dermos, ele vai fazer, ele vai receber, vai fazer. Mas se não, essa vida vai continuar assim, desse jeito, dessa forma, até descer a sepultura, amados. Isso agrada a Deus? Não. Não agrada. Cabe a mim e a você mudar por uma escolha e querermos ser melhor. E ele diz assim: convocou os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça que fica ao lado leste, e disse: escutem-me, levitas, consagre-se para agora e consagre o templo do Senhor. Olha isso. Ele abriu as portas do templo, restaurou as portas, chamou os levitas, que cabiam a eles fazer o serviço do templo, e as partes que cabiam eles fazer, e mandou eles consagrar e consagrar o templo, ou seja, fazer tudo que precisava ser feito, trazer ali a restauração pela abertura das portas em funcionamento ao templo. Ele falou assim: olha, consagrem o templo do Senhor. Trazemos para a nossa vida agora. Amados, nós precisamos nos consagrar. O que é nos consagrar? Nos separar. Pela oração. Eu até falo primeiro que pela leitura da Sagrada Escritura. Pela leitura das Sagradas Escrituras. Pela oração de acordo com a Bíblia. E pela consagração por meio do jejum. São as armas, os instrumentos que Deus nos deu e podemos fazer. E precisamos fazer. Quando nós usamos essas armas, de acordo com a direção e instrução do Espírito Santo, sim, nós vamos alcançar uma vida consagrada para o Senhor. E como o templo deles, nós teremos a condição de consagrar, de separar realmente a nossa vida para o serviço do Senhor, nosso Deus. Consagrem-se e consagrem o templo do Senhor. Eu preciso consagrar a minha vida a todo instante. Eu preciso separar a minha vida a todo instante para o Senhor. Mas para eu alcançar de forma que, separando por uma escolha, que Deus possa me usar, eu preciso me purificar, me santificar. Eu preciso ser purificado e santificado. E essa obra só vem do Espírito Santo, em comum acordo, aceitação e entrega por aquilo que eu aprendo da palavra do Senhor. Porque a Bíblia diz, não andarão dois juntos, não houver entre eles acordo. Amados, entenda bem uma coisa. Eu só posso andar com Deus se eu estiver de acordo com Deus. E como eu posso saber se eu estou andando de acordo com Deus? Quando eu leio a Bíblia, ela me instrui e me direciona no meu caminho, mostrando para mim o que agrada a Deus e o que não agrada, e escolhendo agradar a Deus, fazendo, vivendo e praticando, então eu terei uma vida que eu serei purificado, eu serei santificado a cada instante. E farei isso, fazendo isso, eu terei a presença de Deus constantemente nesse templo. Preste atenção, ele fala assim, olha, consagrem-se agora, é agora. Aí entra aquela questão que eu estava falando, amados. Eu me lembro, eu fiz 30 anos de convertido, no final do ano passado. E logo que eu me converti, com menos de um ano eu fui para a liderança. Mas eu já lia intensamente a Bíblia. Eu já lia intensamente a Bíblia. Eu me consagrava constantemente, diariamente. Principalmente por saber aonde eu estava, da onde o Senhor me tirou. Eu precisava colocar minha vida dessa forma, desse jeito. Em leitura da palavra, em oração e em consagração. Em busca da presença de Deus, em comunhão com os irmãos. Tudo isso eu busquei, eu atraí, eu trouxe para a minha vida. Porque se eu não tivesse feito isso, hoje eu não estaria aqui. Eu não sou um pastor popular, não estou nas mídias, não tenho reconhecimento da mídia, não sou popular na mídia. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em estar centrado na vontade de Deus e fazer aquilo que Deus me chamou e viver aquilo que Deus tem para mim e através da minha vida. Fazendo o que Deus me chamou, ainda que pareça ser pequeno, mas se Ele me chamou e me cobriu de uma tarefa, eu preciso então fazer com alegria, estar contente, porque é dEle, é para Ele. A minha vida é Cristo, morrer é lucro. Consagrem-se agora. Então, assim que a gente converte, amados, nós temos que afastar daqueles que se detêm nos caminhos dos pecadores, não nos assentar à roda dos escarnecedores, nos envolver com a igreja, nos envolver nos ministérios, participar em tudo. Eu participava de vigília, era monte, era culto na igreja, ministério na igreja, grupo de crescimento, tudo que eu podia fazer para aprender mais de Deus, conhecer mais de Deus. Eu vivi e fiz. Eu não perdi oportunidades. Busquei e busco e vou continuar buscando uma vida consagrada ao Senhor. Então tem que haver mudança, tem que haver transformação da nossa vida quando nós conhecemos o Senhor. Quando o Senhor entra para habitar em nós, há transformação, há mudanças. Amados, antes de me converter, eu era troncudo, parecia um xureque. As pessoas tinham medo de olhar para mim por causa que a minha face transmitia uma pessoa fechada, uma pessoa grotesca, uma pessoa bruta. Eu conheço meu temperamento. Eu sou uma pessoa sanguínea. Sanguínea. Não colérico. Sanguíneo. E eu passei uma experiência, amados, dentro de um ano que eu tinha ministrado uma vigília a noite inteira. E quando foi de manhã que eu peguei o ônibus para voltar para casa, um cara ficou relando em mim, mas ia dar uma confusão feia. Eu estou sentado aqui para quem pode me ver, quem nunca me viu, não tem noção da minha altura nem do meu tamanho. E o cara, um raquítico, pequenininho, miudinho, parecia um ratinho em relação à minha altura, meu tamanho. Sabe o que é que eu fiz? Eu orei e falei: Deus, eu estou com a camisa escrito teu nome, Jesus. Eu saí de uma vigília agora cedo. Estou voltando para casa, cheio da tua presença, cheio de experiência. E esse cara está aqui me azucrinando, usado pelo diabo. Flui em mim domínio próprio e mansidão, para que eu não envergonhe teu nome aqui agora. E aquele bálsamo veio. E quando eu orei assim, o Senhor pega e afasta aquele cara de perto de mim. Sabe o que é que acontece, amados? É por isso que eu falo. Quando a gente tem uma conversão genuína, há uma transformação genuína. Esse negócio que eu nasci assim, eu sou assim, você sabe que eu sou assim, eu vou morrer assim, vai para o inferno assim também. Essa é a realidade. Porque religiosidade não tem no céu, tem no inferno. Ele falou: consagre-se agora. Então você, meu amado e minha amada, que me escuta, que me assiste, que me ouve, se sua vida foi entregue ao Senhor, você já tem aí cinco, eu vou ser legal, porque para mim teria que ser com menos. Mas eu sei que nem todo mundo, Deus trabalha no mesmo processo. Se você tem hoje mais do que 3 anos de convertido, eu ia falar assim, mas não, vou pegar três que é perfeito. Mais de 3 anos de convertido. E você olha para você, você tem as mesmas condutas que você tinha antes de se converter. Talvez você dê uma amenizada, dê uma garibada nela, mas ela continua aí, sutil, mascarada. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você precisa se converter. Precisa se consagrar a partir de agora. E se Deus está me usando para falar para você, essa palavra te incomoda, você não sente paz com essa palavra, é porque realmente essa palavra é para você. Consagre-se agora. E consagre o templo do Senhor. Porque senão ele não vai habitar aí. E você pode estar pensando que Deus está habitando aí e não está. Você se conhece como eu me conheço, acabei de falar. Eu sou sanguíneo. E já deram para perceber aqueles que já me acompanham por ver eu ministrando aqui na rádio. Mas o Espírito Santo habita em mim. E quando eu preciso. Eu peço, ele flui, porque ele sabe que eu não quero envergonhar. Eu preciso ficar na torre de vigia. A Bíblia fala, olha, domínio próprio. Quem que tem que dominar? Eu. Ele me ajuda? Me ajuda. Se ele vê que eu estou me esforçando para deixar aquela velha natureza para trás, pregada lá na cruz. Consagrem-se. Consagre agora. Consagre o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retire tudo que é impuro do santuário. Amados, se ele está falando para mim e para você retirarmos o que é impuro, é porque aquilo que o Espírito Santo de Deus tem mostrado, que não cabe a nós, que não pertence a nós e que nós não devemos ter, tem que ser tirado por nós. Não adianta você orar e falar: ai, Senhor, eu não estou aguentando mais, me dá, me ajuda. Não vai acontecer. Sabe o que eu penso, Marcos? Eu fico maravilhado com o Senhor, porque ó, isso aqui já aconteceu várias vezes aqui na rádio, eu já até mostrei isso para vocês. Eu não, eu, a palavra vem para mim aqui, no momento que eu entro aqui na rádio, eu cumprimento vocês, oro, então eu coloco louvor nesse momento, eu estou buscando o que Deus quer falar para nós aqui. Então ele me dá a palavra exatamente no momento. Ela não é uma palavra que ele me deu ontem, antes de ontem. Não, ele me dá essa palavra é agora, aqui. Eu tenho uma agenda que eu anoto os textos, à medida que eu vou lendo a Bíblia, eu vejo que é um texto assim que eu posso ministrar sobre ele. Então eu anoto e quando eu vou pregar, eu abro essa agenda e vou ali, vou buscando. E quando o Senhor me fala assim, essa passagem, aí eu então eu trago. E eu tenho certeza que Deus está falando para alguém que está me ouvindo, para quem está me assistindo nessa hora. Eu estou com 63 pessoas aqui no Bigo Life. Estou com 22 pessoas aqui na Super Life. Estou com uma pessoa no Twitch. Três pessoas diretamente na rádio. Amados, aqui, que eu estou vendo. Fora as plataformas, fora as rádios retransmissoras que estão ouvindo essa ministração. Olha o que, que ele está falando. Retirem. Sabe quem tem que retirar? Eu e você. Quando eu percebo que pela comunhão, pela intimidade, pelo relacionamento com o Espírito Santo, à medida que ele me mostra uma coisa e eu permito ele fazer a obra de retirada, de libertação, eu vou me tornando cada vez mais sensível. Então ele tem prazer de fazer essa obra. Mas quando eu reconheço que eu preciso me libertar de algumas características, de algumas coisas do velho homem, da velha natureza, e o Espírito Santo habitando e me mostrando, e eu não faço, não fico na torre de vigia, eu não mudo, não há mudança, não há libertação, não há transformação. Ele está falando, retirem tudo que é impuro do santuário. Domínio próprio. Eu preciso que esse dom do Espírito Santo flua na minha vida. Eu sou sanguíneo. Mansidão, outro fruto do Espírito fluindo em mim o tempo todo. Mas eu também tenho que ficar na torre de vigia, eu tenho que fazer minha parte, eu tenho que tirar. E como que eu tiro isso? Cada vez que o Senhor me mostra uma área da minha vida que precisa de libertação, eu vou ver constantemente situações bombardeando constantemente aquela área para que eu não me liberte, mas me mantenha escravo, me acostume com ela. Lembra que eu sempre falo com vocês? Se você não convida Jesus para entrar no seu coração como Senhor Salvador da tua vida, o diabo arromba e senta do teu lado e vai comendo pelas beiradas, ele vai matando pelas beiradas da sua alma até te dominar. E quando ele te domina, ele te joga para fora do controle da sua vida e toma esse controle e te mata e te leva pro inferno com ele? Pois é. Então, é melhor o Espírito Santo fazer a obra por aquilo que eu sei que eu devo deixar de fazer, porque ele tem que me mostrar o que eu preciso ser liberto, o que eu preciso ser curado, do que ficar com esses pecadinhos de estimação, com essas coisinhas dos antepassados, com esses ensinamentos, com esses dogmas, com essas culturas dos nossos antepassados, do nosso aprendizado até aqui, porque agora nós somos nova criatura, toda a forma de ensinamento para nós está na Bíblia. Retirem tudo que é impuro do santuário. Agora olha isso aqui, amados. Olha isso. Nossos pais foram infiéis. Olha isso. Fizeram o que o Senhor nosso Deus reprova. E o abandonaram. Sabe o que é que acontece, amados? A pessoa, quando ela entende, ela compreende, ela reconhece que situações na vida dela precisam ser removidas, ela precisa ser liberta, ela precisa ser mudada, ela precisa ser transformada. E ela não faz, a caminhada cristã vai se tornando cansativa para ela, se torna pesada. Ela empurra como uma religiosidade, mas não como um meio de comunhão, de habitação, de transformação, de intimidade, de relacionamento com Deus. Olha isso. Nossos pais foram infiéis, fizeram o que o Senhor nosso Deus reprova e o abandonaram. Sabe por que hoje a maior igreja é a dos desigrejados? É aquela igreja que hoje nela estão aqueles que já passaram pelos caminhos do Senhor, que já passaram pela igreja, que já andaram com Deus, já serviram a Deus, já foram grandes instrumentos nas mãos do Senhor, exatamente por manter pecadinhos de estimação. É por ter em sua vida condutas, posturas, atitudes, ações e reações que vêm do velho homem, que não houve libertação, que não houve transformação. E o acostumar com isso por não ficar na torre de vigia, não entender que cabe a cada um de nós expulsar, remover, retirar todas as malignidades que o Espírito Santo vem nos mostrando. E é claro, sempre dependendo dele, sempre buscando a ajuda dele, para que a gente consiga isso, porque nem isso sozinho a gente consegue. A gente sempre fala assim, quando você dá o primeiro passo, o Senhor já deu o passo contigo. Então ele vai te ajudar, porque ele viu que você teve iniciativa, ele viu que você buscou, ele viu que... Mas isso tem que primeiro partir do coração. E não como está lá em Isaías 29, 30, ou 30, 29. E eles me louvam de boca, mas o seu coração está distante. Esses são os religiosos. Fala de Deus, comenta de Deus, vai na casa de Deus, entrega o dízimo a Deus, na casa de Deus, levanta a mão, bate palma, pula, dá o replé, vira de cambalhota, planta bananeira. Mas o coração está onde? Em algum outro lugar, e serve a algum outro Deus. Ou a si próprio, mas não a Deus. E não pertence a Deus. Os nossos antepassados foram assim. Mas essa geração deste século 21 continua ainda no reflexo dos antepassados. Ele diz assim: desviaram o rosto do local da habitação do Senhor e deram-lhe as costas. O que, é isso? A igreja dos desigrejados. São aqueles que viraram as costas, não vão mais no templo, não buscam mais a Deus, não andam em comunhão com os irmãos, não tem mais prazer nas coisas do Senhor, está entregue. Tem uns que ainda estão resistindo, mas na sua força, do seu jeito. É questão de tempo para o diabo puxar a rasteira. Mas o problema não é isso. Eu não posso ter uma convicção de salvação de forma religiosa. Porque quando você fala para qualquer outra pessoa lá fora sobre salvação, eles acreditam que eles também serão salvos. Mas nós, os cristãos evangélicos, que temos comunhão com a Bíblia, sabemos discernir se a nossa vida está agradando a Deus ou não. E manter uma vida em desagrado a Deus é uma situação muito delicada, muito complicada, amados. Muito, não é pouco, não. Nossos pais foram infiéis, fizeram que o Senhor nosso Deus reprova e o abandonaram, desviaram o rosto do local da habitação do Senhor e deram-lhe as costas. Ó Deus, tchau, fique aí. Eu vou ali e se der eu volto. E tem gente que nunca mais voltou. E nem vai voltar. Porque não tem chance mais. Consegue entender isso, amados? Não podemos brincar com a salvação. Não podemos brincar de ser cristão. Porque o diabo não brinca de ser diabo. E Deus também não brinca de ser Deus. Amém? Consegue entender isso? Pois é. Amados, essa é a palavra que o Senhor trouxe para o nosso coração nesta noite. Amém? Eu quero pedir a você que vai participar da ceia do Senhor, que prepare teu coração, separe os elementos para a ceia. Amém? Prepare os elementos para celebrarmos a ceia do Senhor. Eu vou separar aqui agora os elementos para a ceia. E eu quero pedir a você nesta hora, amado, que fique em espírito, amém? Fique em oração. Se você ainda não preparou, prepare os elementos, amém? Vai preparando, eu vou lhe preparar. Eu vou desconectar, por enquanto, aqui a transmissão para o Twitch, para o Facebook e os demais que são transmitidos ali. Eu vou também desconectar no Super Life, no Bigo Life, por enquanto, porque se eu me ausentar, eles automaticamente me desconectam, né? E acaba que às vezes eu posso ficar aqui até 2 horas sem poder conectar de novo. Mas para vocês que estão aí no Twitch, no Trovo, no YouTube, no Facebook, eu volto mais ou menos 00h20, 00h30, eu volto aqui com outra ministração, que é na programação Madrugada com Deus. Por quê? Porque eu coloco louvores agora e eu não posso transmitir os louvores devido os direitos autorais e eu não ser punido por questões de direitos autorais, ok? Então, continue com a gente. Eu vou aqui, volto rapidinho, não vou demorar, amém? É questão só de eu preparar os elementos para a ceia do Senhor, ok?